do Sesc Circo, está na linha a coordenadora de artes cênicas do Sesc, Jane Schoeniger. Boa tarde, Jane, tudo bem?
Olá, boa tarde, que prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês.
Prazer é nosso, Jane.
Prazer é nosso, boa
Jane,
tarde.
Iniciativa acertadíssima de fazer o Sesc Circo em versão online, né? Formato virtual.
Então, olha, a gente está nessa expectativa. Hoje começa essa maratona virtual, né?
Uhum.
Mas foi um desafio que nos colocamos, nos propomos, né? Justamente assim, a gente precisa manter viva essa linguagem, né? E é um paradoxo, porque é uma linguagem que precisa tanto do jogo, né? Do calor do público, do retorno do sorriso. E como a gente fazer isso num lugar do virtual?
Pois é.
Mas entendendo que experimentar essas experiências, está registrado, a gente pode tentar olhar com outras possibilidades, né? Tentar alcançar um público maior aí com essa programação. Então é isso que está começando hoje, vai até domingo, e a expectativa é de que a gente tenha sucesso nisso, sim.
Certamente.
A gente tentou assim, manter de alguma forma a característica da programação do festival, né? Que para além de espetáculos, assim, toda aquela magia da lona montada, a gente sempre estabeleceu espaços de conversa entre os profissionais, espaços para alguma ação formativa para escolares, professores. Então isso está um pouquinho todo desenhado nessa programação.
Perfeito. Só para situar os nossos ouvintes aqui da Serra, o Sesc Circo normalmente é realizado presencialmente na Gare da Estação Férrea em Santa Maria, né? É uma marca registrada lá do Sesc de Santa Maria e daquela região. Mas neste momento, pelo formato virtual, ele chega a todos os cantos do Brasil, né? Esse é um dado positivo do formato, né?
Carlinhos, sabe que foi. A gente vai ter uma oportunidade, vou dar um exemplo sobre isso, até como a gente, né, ter um número maior de participações de profissionais de outras regiões do país. No formato virtual. Um exemplo é uma conversa, uma roda de conversas que a gente vai ter por um link de Zoom, né, de uma plataforma, falando sobre a realização de festivais de circo no Brasil.
Uhum.
E a gente está com. Os participantes são de todas as regiões do Brasil, de norte a sul, né? Então, esse lado é muito interessante de se pensar. Obviamente.
Sim.
Que a gente está na expectativa também para o próximo ano de que estejamos juntos presencialmente, né?
Certamente.
Mas vai ser uma experiência bem, bem interessante. E a gente tem aí, eu preciso falar, a Odelta Simonetti.
Exato.
Essa mulher incrível, essa palhaça fantástica, que está nessa programação representando um recorte que nós temos nessa programação, que é sobre a palhaçaria feminina, né?
Uhum.
E são algumas ações que vão ser realizadas.
Sim, aliás, a palhaçaria feminina é tema também de uma outra roda de conversas, né? Na sexta-feira, às 15 horas. É isso?
Exatamente. Temos aí também essa roda de conversa. A palhaçaria feminina, ela vem a partir de performances de algumas profissionais, dentre elas a Odelta.
Uhum.
Que vão ser transmitidas via Instagram, CSRF. A conversa da palhaçaria feminina, trazendo a questão da palhaçaria negra, né?
Uhum.
Também nessa discussão. E um início de um registro que já está disponível, e esse também foi outro pensamento, de como a gente estabelecer também, para além de lives, né, essa questão de contactar com o público, mas assim, usar o próprio site do festival como uma ferramenta da programação. Então lá no website, que depois eu posso compartilhar com vocês.
Sim, sim.
Nós temos assim, o início de um registro das escritas de palhaças do Brasil todo. Em média, umas 30 escritas, colocando justamente sobre esse movimento da palhaçaria feminina. Uma representatividade bem significativa de mulheres profissionais aqui do Sul e das outras regiões. Então, são movimentos também que se iniciam a partir dessas iniciativas, né? No campo do virtual agora, sim. É esse início aí, que tá bem bonito. Eu chamo que confiram lá essas leituras, que é bem interessante.
Perfeito. Jane, eu acho que é muito significativo também, das diversas ações do Sesc, justamente ter atenção para essa diversidade de abordagens, a diversidade de, digamos, de articuladores, de protagonistas das diversas cenas, tanto no, neste caso a gente está falando do Sesc Circo, mas também com o palco giratório, no, com o teatro, com a dança, enfim, olhar de forma diversificada e tentar abraçar o mais possível das variedades de produção de arte e de cultura é realmente uma missão desafiadora, não, no mínimo, né?
É, Karina, sabe que é desafiadora realmente, mas eu acabo pensando às vezes, porque, por exemplo, esse, a gente está falando dessa linguagem circense, né, que remete à palhaçaria, mas remete, né, à questão da alegria e é real, né? Uhum. É um momento que onde a gente consegue... É mais evidente, digamos assim, mas não menos importante na pesquisa dos profissionais que estão nessa programação é essa atuação junto ao nosso território, né?
Claro.
São as questões a partir do humor que são importantes da gente tá ressignificando, tá dialogando com a sociedade. Então, eu acho que o processo que é muito importante na área, na atuação cultural, faz, uhum. É de uma forma orgânica esse olhar diverso, né?
Sim.
E falando da questão de ampliar, tanto por assuntos, por abordagens, por temas que possam ser apresentados numa programação, mas a gente ouvir vários cantos, né? Vários cantos do Brasil. Isso para a gente é muito importante. Então, eu acho que é muito significativo sempre quando a gente fala das possibilidades que a gente tem de escuta, né, de profissionais do Norte, profissionais do Nordeste, evidenciar nossos profissionais aqui do Sul, possibilitar essas trocas entre essas regiões. Eu acho que essa é uma missão que nos é dada e a gente, dentro dessas possibilidades, vai buscando um caminho, tentando construir.
Vai construindo e construindo de uma maneira muito eficiente, muito associativa. Eu acho que as pessoas da comunidade cultural do Rio Grande do Sul certamente reconhecem e valorizam a importância da atuação, da presença do Sesc na cultura da cidade e das suas regiões, e mesmo no estado e no país, obviamente, porque em vários momentos o Sesc tem sido uma, digamos assim, uma vereda muito convidativa e acolhedora justamente para as produções de arte e cultura desse país, né?
Eu entendo, e até não é a pauta, mas pegando, né, como a gente vai falar um pouquinho de Sesc, é igual o Sesc de Caxias do Sul, né?
Sim.
E mesmo nessa, na não realização da aldeia desse ano, né, o movimento feito a partir de toda uma instalação artística que pode ser conferida lá.
Exato.
Então, eu penso... Não tem como dizer o contrário. Mas de coração, trabalhamos e penso dessa forma mesmo. É nesse sentido, né? No sentido de agregar, de discutir com a sociedade, possibilitar oportunidades de cultura para a sociedade, né? Para todas as pessoas. A nossa atuação, quando falamos de cultura, a gente fala, obviamente, no momento de lazer, de entretenimento, mas a nossa política de atuação cultural, ela está linkada, linkada nem a palavra, ela está totalmente, caminha junto no campo da formação de cidadania, né?
Certamente.
No campo da educação, então isso é fundamental. E é um prazer falar sobre essas ações que a gente pode, é uma expectativa, a questão do festival, agora a gente fica nossa, será que a gente vai acertar esse formato, né? Quer acertar esse formato, tentar transpor essa barreira da tela.
Uhum.
Então, aquelas próprias ações, os espetáculos, a quantidade de ações foi pensada para isso, né? Para o público ficar satisfeito e que tenha aquele gostinho de quero um pouquinho mais,
uhum.
quero que aconteça um pouco mais. Essa foi uma preocupação, assim... É constante na construção dessa agenda de termos ações inéditas, né?
Uhum.
De nós estabelecermos formatos que não sejam formatos longos. Então, assim, o que está sendo posto na tela do virtual é o que foi proposto para o virtual.
Uhum.
Né? O que eu quero dizer, assim, não é pegar o link de um espetáculo que foi construído por uma...
Sim.
Para um palco e colocar, transmitir via internet. Não, a gente uhum. quer... fazer esse experimento. Então, eu acho... Estou na expectativa.
Sim, sim.
Vocês vão gostar.
Com certeza. São 17 atividades, todas gratuitas, né, Jane? Quantas dessas tantas coisas, quais tu, assim, quer reforçar para as pessoas, né? Eu sei que fazer essa escolha ou citar um ou outro é sempre delicado, mas, enfim, vamos lá, vamos dar uma chamada aí no público.
São várias coisas, né? Lá no site as pessoas podem conferir toda a programação, mas eu vou chamar atenção para os espetáculos da noite, né?
Aquele claro.
Que já está com a família, está relaxando. Então, hoje, na quarta-feira, nós temos às 20 horas, as transmissões sempre estão pelo portal do SESC Rio Grande do Sul, no YouTube.
Uhum.
Hoje nós temos o Ricardo Malherbe, que é de São Paulo, é um mágico fantástico, vai ser uma transmissão ao vivo, os espetáculos terão sempre libras.
Uhum.
E ao final tem para quem tiver interesse,
claro.
A gente traz a nossa prática para o virtual, que é o seu bate-papo depois do espetáculo.
Uhum.
Então também quem quiser conferir. E aí eu sigo dando a indicação no sábado de noite com um outro espetáculo, um cabaré de artistas de Santa Maria.
Uhum.
Com esses profissionais que trazem aí a história do circo desse festival conosco. E encerrando, no domingo, às 19 horas, nós temos o André Sabatino, com um espetáculo, uma performance, um espetáculo que chama O Carteiro. O André Sabatino é um dos profissionais, né, um grande profissional da linguagem do circo. Hoje ele está, inclusive, no Teatro Soleil, no Circo Soleil, desculpe.
Uhum.
Mas vai estar fazendo essa participação com a gente. Então, vou dar esse destaque por... Né, a família está mais descansada na noite, assistir alguma coisa, aproveita que vai estar divertido, vai ser uma alegria.
Perfeito. Que bacana. Lembrando que também tem umas oficinas bem interessantes que acho que atraem muito, inclusive, até o público infantil, né, Jane?
Verdade, Isadora. A gente está, assim, sempre às 14 horas de hoje até sexta-feira, mas eu lembro que é preciso voltar lá no portal e conferir também.
Uhum.
São oficinas de palhaçaria, oficinas de práticas a partir de bambolê, por exemplo, malabarismo. Então esse é também aproveitar para falar desse, quando a gente fala assim, ah, essa é uma oficina, já pensa em 2, 3 horas. Né? A gente fez um outro formato, muito... Tanto essas com algumas questões específicas, mas muito ligado na questão da musicalidade.
Uhum.
E oficinas curtas, né? Que seja aquele momento prazeroso, que possa ser um momento de brincadeira também, nesse momento tão difícil que todos estão, né?
Sim,
exato.
Então tem essas oficinas, bem, é um bloco bem importante de programação que está dentro do festival.
Maravilha. Então, Jane, reforça para a gente as plataformas onde o público pode assistir. E faz esse convite aí para a gente encerrar a nossa conversa. Obviamente, teria muito mais para conversar, mas, né, enfim, o formato do rádio, né?
Mas é isso. Então, vou convidar todos. Confiram a programação no site do sesc-rs.com.br/sesc-circo ou mesmo nas plataformas do Facebook, YouTube, buscar Sesc RS, que vão encontrar todas as informações, e as transmissões são feitas por esse canal. E ressalto também o Instagram, que tem atividades de divulgação e do festival.
Perfeito. Maravilha, Jane Schoeniger, coordenadora de artes cênicas do Sesc RS, convidando e falando aí pra gente da programação do Sesc Circo, que começa hoje e vai até domingo, né? Todo mundo convidado a participar. Muito obrigado, Jane, pela tua participação aqui no Café e Cultura. Parabéns pelo trabalho do Sesc e sigamos aí, continuando nessa programação.
Obrigada, Carlinhos, Isadora, um prazer falar com vocês. Convido a todos aí para participarem dessa programação, então. Um abraço.
Um abraço,
Jane.
Obrigado.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.